A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 12 de julho. Ao microfone, Álvaro Jorge Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos, de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos que marcam esta quinta-feira. O presidente americano reitera o compromisso com a NATO e congratula-se com o aumento da compensação financeira dos demais aliados. O Parlamento do Sudão do Sul estende o mandato presidencial de Salva Kiir até 2020. O presidente nigeriano compromete-se a assinar a Convenção da Zona de Livre Comércio em África. São os temas que iremos desenvolver. Mas em Angola, comecemos com testemunha de acidente que a polícia diz ter vitimado funcionário da Procuradoria-Geral da República. Ele diz que o morto não era Lucas Chivukuvuku.
Apareceu um familiar nosso da pessoa que parecia que era um congolês.
Juristas e políticos dizem que José Eduardo dos Santos deve ser chamado a depor sobre a transferência dos 500 milhões de dólares do BNA para Londres.
Será uma maneira capciosa de chamar Eduardo dos Santos do processo como declarante para depois ser constituído uma lista? Ou apenas estaremos numa situação em que o advogado quer defender o seu constituinte, mas com uma peça fundamental?
Nesta emissão ainda abordaremos a greve de 500 trabalhadores dos transportes urbanos nos rodoviários de Angola, o grito de socorro de estudantes angolanos em Portugal que podem ser despejados amanhã e também a falta de bibliotecas em Malães, entre outros temas. Mas para já, vamos às notícias internacionais. E começamos em Bruxelas, onde o presidente americano disse que o compromisso dos Estados com a NATO, dos Estados Unidos com a NATO continua muito forte. Após a cimeira da organização que terminou hoje na capital belga, a NATO está muito mais forte agora do que há dois dias, reiterou Trump, que congratulou-se com a disponibilidade dos países europeus em aumentar o investimento em defesa, cito, como nunca o tinham feito antes, fim de citação. Na declaração final, os 29 líderes da NATO declararam seu compromisso inabalável com um acordo sobre metas de gastos com defesa e enfatizaram as suas preocupações com as ameaças representadas pela Rússia, Irão e Coreia do Norte. A declaração dos países membros da NATO pode ser considerada um claro aceno às críticas do presidente Trump, que já se encontra na Inglaterra para uma visita. Entretanto, na Síria, na sede do município de Daraa, as forças sírias hastearam hoje a bandeira do país, perto de uma mesquita onde houve origem os primeiros protestos. Recorde-se, foi em Daraa que teve início a revolta que acabou por redundar numa guerra civil. Em 2011, o regime de Assad reprimiu com violência os primeiros protestos, dando lugar ao crescendo da violência. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, anunciou hoje que o seu governo vai assinar em breve a convenção que cria a Zona Livre Comércio Africana e que pretende movimentar cerca de 3 bilhões de dólares. Buhari fez o anúncio depois de um encontro com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que ontem o desafiou a movimentar cerca de 3 bilhões de dólares e assinar o documento, aliás. Em março, a quando a criação da Zona de Livre Comércio, a Nigéria pediu mais tempo para analisar o documento. Agora, Buhari disse que está a analisar a convenção e que dentro de pouco será assinada. O Parlamento do Sudão do Sul aprovou hoje a extensão do mandato do presidente Salva Kiir até 2021, uma decisão que provavelmente prejudicará as negociações de paz em curso. Vários partidos e líderes da oposição já disseram que a alteração dos limites presidenciais é inconstitucional, em virtude de que o mandato termina em 2019. O presidente do Comitê de Informações do Parlamento, Paul Ioane Bonjou, disse que a medida aplica-se também aos vice-presidentes, parlamentos dos Estados e governadores e que, para ele, esta decisão reforçará a equipa de negociação do governo. O grupo rebelde, liderado por Riek Machar, já condenou a decisão do Parlamento e pediu uma reação da comunidade internacional. E um tribunal turco condenou hoje à prisão perpétua dezenas de militares considerados culpados de envolvimento nos sangrentos confrontos numa das principais pontes de Istambul, na noite do golpe fracassado de 2019. e 16, 72 pessoas, incluindo um tenente-coronel, foram consideradas culpadas na tentativa, segundo o governo, de alteração da ordem constitucional.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
3:05 aqui na capital americana. Começamos em Luanda e continuamos a acompanhar o caso do funcionário da Procuradoria-Geral da República encontrado morto desde a segunda-feira. Temos acompanhado este caso. Segundo a polícia e a procuradoria, Lucas Chivukuvuku morreu num acidente de carro. Os familiares afirmam que foi assassinato. Entretanto, a Voz da América ouviu uma terceira hipótese. Um dos sobreviventes da viatura que acidentou na quinta-feira à noite, junto à unidade operativa de Luanda, o jovem que não se identificou por medo de represálias, conta que houve-se um acidente, morreu-se um dos ocupantes, mas não se trata de Lucas Chivukuvuku, mas supostamente era do Congo. Manuel José,
o jovem que preferiu não ser identificado temendo represálias, contou à Voz da América que do único acidente que houve naquela zona de Luanda e de uma viatura IAS, vulgo quadradinho, no horário que a polícia se refere, ele, o jovem, diz ter estado dentro da viatura com mais 8 ocupantes e fazia rota de táxi dos congolenses para a estalagem em Viana. O rapaz conta que o motorista, bem como a única vítima mortal do acidente, um senhor forte fisicamente que trajava roupa preta e calçava botas, um senhor de aproximadamente mais de 45 anos de idade, logo após o motorista ter perdido o controle da viatura, este senhor, que sentava no banco da frente da viatura, abriu a porta e caiu no chão, morrendo na hora. Não se tratava do jovem Lucas, sobrinho de Abel Chivukuvuku, explicou o jovem interlocutor da Voz da América.
Eu estava na mesma viatura. Foi numa quinta-feira às 21h. O carro tinha destino a estalagem, ao lado da unidade operativa. Ele queria fazer a rotunda. A velocidade que vinha com ele não conseguiu, então ultrapassou. É quando ele bateu o passeio e passou outra vez da estrada. E agora o senhor que estava em frente, como também estava embriagado juntamente ao motorista, abriu a porta de frente. É quando ele ia parar da estrada. Ele caiu com a farra, com a cabeça no chão, na estrada. E o mesmo local onde ele acabou de perder ele.
O jovem que afirma ter estado na viatura do acidente que as autoridades policiais afirmam ter vitimado mortalmente Lucas Chivukuvuku, o funcionário da Procuradoria-Geral da República. O rapaz diz que vive no Golfo 2, mas na altura apanhava um táxi para ir passar a noite no bairro da Estalagem, em Viana, em casa de Saltinho. Afirma ainda que depois do acidente em que a viatura não chegou a capotar, apareceram algumas pessoas que identificaram a vítima como sendo familiar e, pela linguagem utilizada, parecia ser um cidadão congolês.
Familiar, nós apercebemos que parecia que ele era um congolês. Saímos só às 23 horas. Já fomos para outro lado para irmos apanhar já outro carro.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, que tem acompanhado este caso. Vamos continuar a acompanhar os envolvimentos. Em outro assunto, aumentam as vozes que defendem que o ex-presidente da República e ainda líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, deve declarar junto do Ministério Público o seu envolvimento ou não na transferência ilegal de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o Reino Unido. O jurista Sérgio Raimundo, que defende o ex-governador do BNE, Walter Felipe, disse ao jornal eletrónico Correio Angolense que fez diligências para a Direção de Investigação e Ação Penal da PGR convocar como testemunho o antigo presidente, por, no seu entender, ter neste e noutros processos de monte uma oportunidade para mostrar o seu comprometimento pessoal com a cruzada contra a corrupção no país. Agora, políticos e analistas defendem também a mesma posição, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
O jurista Lindo Bernardo Tito considera preferível que José Eduardo dos Santos seja constituído arguído para melhor se defender caso se comprove o seu envolvimento nos crimes apontados apesar das imunidades constitucionais.
Será uma maneira capciosa de chamar Eduardo Santos no processo como declarante para depois ser constituído como arbítrio? Ou apenas estaremos numa situação em que o advogado quer defender o seu constituinte, mas com uma peça fundamental, que é o ex-presidente da República? Porque estamos diante da corrupção, isso permite à Constituição que ele seja processado se houver elementos da prática de atos de corrupção, de suborno, porque um arguido tem mais meios de defesa do que um declarante. Eu entendo que aqueles que têm a responsabilidade de condução da instrução deste processo têm de analisar este requerimento e depois tomarem a decisão correta, né? De acordo, primeiro, com a Constituição e depois com as leis penais aplicáveis.
Também o académico João Lucombos Atuzola defende que a presença de Eduardo dos Santos junto dos órgãos de justiça vai ser fundamental para o esclarecimento deste e de outros casos de corrupção registados durante o seu longo consulado, ainda que seja necessária a suspensão das imunidades condicionais que resultam da sua condição de ex-chefe de Estado.
E a presença dele, para mim, só ia credibilizar a sua pessoa como homem de palavra, homem digamos, do Estado, e não haveria, para mim, alarido ou uma razão de achar que isso seja um caso negativo. Provas vão ser apuradas, se corresponde à verdade, ele vai se defender ou pessoalmente ou vai ter advogado para comprovar em que circunstância, que competência ele utilizou para autorizar essa movimentação de valor.
Por seu turno, o deputado Maputo Ancondo entende que se a presença de Eduardo Santos, o caso BNA não terá pés para andar, tendo também defendido que o ex-presidente da República deve ser constituído, arguido.
Eu disse isso lá mesmo no Parlamento. Quanto aos desvios desses milhões de dólares, quem tem poder de tirar milhões de dólares ou de euro do banco para fora? É só ele que autorizava. Então, nesse processo, o primeiro arguido devia ser José Eduardo Santos, arguido mesmo.
A jurista Sérgio Raimundo, que defende o ex-governador do Banco Nacional de Angola, disse ao jornal eletrónico Correio Angolense que fez diligências para a Direção de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República convocar como testemunha o antigo Presidente da República, que, no seu entender, tem neste e noutros processos de monta uma oportunidade para mostrar o seu comprometimento pessoal com a cruzada contra a corrupção do país. Recorde-se que Walter Filipe foi constituído arguido ao lado de figuras como Zeno dos Santos, ex-administrador do Fundo Soberano e filho do antigo Presidente da República. Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Da Justiça para Questões Laborais, em Luanda e em todo o país, os trabalhadores dos transportes urbanos rodoviários de Angola, TURA, iniciaram nesta quinta-feira uma greve com tempo indeterminado para reivindicar em 4 meses sem salários. Os trabalhadores responsabilizam a empresa e dizem que a greve irá terminar quando a direção da empresa decidir dialogar. Coca Mucuta.
Além da falta de salários, há 4 meses, os trabalhadores dos transportes urbano rodoviário de Angola, TURA, que iniciaram esta quinta-feira uma greve com tempo indeterminado, dizem que, em consequência da falta de salários, os funcionários estão a ser retirados das casas de renda onde viviam e muitos filhos para fora do sistema de educação. Tal como nos diz João Queta Tomás Caetano, coordenador do Bureau Sindical daquela empresa com mais de 500 trabalhadores.
A princípio são mesmo os 4 meses sem salários. E porque quando já não tem salário é sinal de que já não há outras condições, né? Nem para medicamentosa, nos postos médicos não tem medicamento, não tem transporte para o pessoal para recolher uma empresa de transporte. E no entanto, sem salário não tem como voltarem a trabalhar, porque a direção da empresa declarou também, por uma defesa, uma declaração pública, que não há empréstimo para os trabalhadores. Então, diante dessa situação, não tem como os trabalhadores voltarem a trabalhar. Porque é imensa dificuldade financeira que os trabalhadores estão a viver, não tem como voltar.
Caetano diz ainda que a adesão da greve é de 100%.
A greve foi aderida aos 500 trabalhadores, é feita a mesma empresa, a mesma entidade, a todos os trabalhadores.
E nessa altura, qual é a previsão do término da vossa greve?
Está só a depender da entidade patronal, de que responda positivamente às solicitações que é devida pelos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores e dos seus salários. A entidade patronal não respondeu positivamente, respondeu negativamente, que não tem dinheiro para pagar.
Até o momento, a direção da empresa ainda não se pronunciou. Entretanto, em maio último, o diretor-geral da empresa alegava que o Ministério das Finanças era responsável pelos atrasos salariais, porque a empresa tem a receber milhões de kwanzas da subvenção de bilhetes que o Estado angolano se propõe a pagar aos cidadãos que usam os transportes rodoviários. Koki Mokuta, Luanda.
3:15 aqui na capital americana, com calor. Vamos agora até Portugal, onde, além de outros países, também agora em Portugal, estudantes angolanos do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, que se encontram na cidade universitária de Covilhã, podem ser despejados amanhã devido às dívidas acumuladas pelo não pagamento dos subsídios. Como forma de protesto, eles pretendem realizar uma manifestação amanhã, dia limite dado pela universidade. Em causa pode estar o destino de mais de 400 estudantes. Eu falei há momentos com um estudante que pediu anonimato com medo de represálias. Começou por contar a sua situação.
Verificou-se que, nesse mês, a universidade emitiu um mandato e dizia que, se não pagássemos as bolsas, seríamos despejados. Então, deixamos as coisas fluir, tentamos entrar com o setor dos estudantes, que é o responsável dos estudantes bolseiros cá, mas eles não nenhuma notícia, simplesmente a notícia que houve é que o dinheiro não foi transferido e pronto. E verificamos antes de ontem que a universidade passou um documento a dizer que no dia 13 todo mundo será despejado mesmo. O pessoal não tem onde ir, não tem o que comer. Eles já estão há 4 meses que não pagam, então as coisas mesmo estão complicadas. Algumas estão a viver com ajudas da igreja, outros com amigos.
Durante muito tempo, o setor do INAB não respondeu ao caso, mas hoje, depois da Voz da América ter publicado a notícia na sua página, houve alguma reação, como nos conta o nosso entrevistado desde Covilhã.
A única satisfação que o setor deu hoje, depois de consultar a vossa página, foi a seguinte: eles pediram o nome dos que têm dívida na universidade, de modo a eles pagarem diretamente à universidade de alojamento, mas a questão que nós fizemos, eles vão pagar o alojamento e nós vamos comer o quê?
Esta reação do INAB aconteceu depois da publicação da notícia na página da Voz da América.
Exato. Depois da notícia, houve uma manifestação por parte do setor.
Regressamos aqui, retomamos a notícia que estávamos a avançar. Quem também já reagiu foi a reitoria, que convocou os estudantes para uma reunião que deve estar a acontecer neste momento. Queremos lembrar que na terça-feira a diretora-geral do INAB em Luanda, Ana Paula Elias, disse que os subsídios iriam ser pagos em breve. A Voz da América continua a acompanhar o caso. Voz da América continua a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat com voaportugues. E se quiser interagir connosco, o nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o Angola Fala Só tem ao microfone Ermelinda Freitas, ativista dos direitos humanos e líder da Organização das Mulheres do Novo Partido, Movimento de Unidade Nacional. E agora vamos até Malanje, onde há falta de bibliotecas. Para fazer face às necessidades da população estudantil, os diferentes níveis de escolaridade e de outros círculos sociais, o Isaías Soares visitou algumas bibliotecas.
a única biblioteca pública Rainha Gingambande, com mais de 5 mil livros em funcionamento. Há cerca de 2 anos, o espaço às vezes é irrisório, disse a diretora Emma Masunga, que destaca a afluência de licenciados dos cursos de medicina e pedagogia.
Nós diariamente temos tido uma média de 120 utilizadores que procuram pelos nossos serviços. Temos um déficit de literatura, precisamos ainda de mais livros.
A Escola Superior Politécnica, com uma biblioteca no Colégio Amílcar Cabral, de acordo com o chefe de Departamento de Investigação Científica em Graduação e Pós-Graduação, Pedro Félix Chioia, os estudantes enfrentam dificuldades na época de construção das monografias de fim de curso.
As nossas bibliotecas aqui em Malanja ainda não disponibilizam livros para todas as áreas e para os temas que os estudantes estão desenvolvendo. Em função disso, muitos estudantes têm recorrido a Luanda ou mesmo no exterior.
Os dois armários do Instituto Superior de Tecnologia Agroalimentar, com perto de 300 obras temáticas, constituem o acervo bibliográfico da instituição que forma os primeiros engenheiros do setor alimentício em Angola. O diretor-geral adjunto para a área científica, Mussolo Chisola, referiu a haver novas apostas.
Temos o suficiente, mas ainda falta, porque nós temos um plano de aquisição de manuais, que estamos a levar a cabo nesta altura para a aquisição de alguns manuais de especialidade, especialmente das engenharias e ciências de alimentos. Os livros que nós temos, os manuais que nós temos, partilhar docentes com os estudantes fica um pouco difícil, mas nesta altura posso assegurar que a nossa formação está a decorrer dentro da normalidade, apesar de ter essa escassez dos manuais.
A Faculdade de Medicina local tem agregado uma biblioteca de especialidade, mas o excesso burocrático por parte da direção da instituição inviabilizou uma leitura real e das valências disponíveis para os médicos e enfermeiros superiores formados em Malães. Os Institutos Superiores Politécnicos Privados da Catepa e Cardeal do Nascimento estão a instalar as respectivas bibliotecas, enquanto o Instituto de Ciências Religiosas tem um espaço com mais de 10 anos e milhares de exemplares. Domingas Paulo Francisco, estudante do segundo ciclo, integra um grupo de estudo que pela primeira vez frequenta uma biblioteca pública.
Estou aqui a investigar um trabalho de escola propriamente de filosofia.
Isso aí, as histórias de Malães para a Voz da América.
E depois de um mês, o Mundial de Futebol aproxima-se do fim, com a final entre a França e a Croácia, já no próximo domingo em Moscovo. No sábado, Bélgica e Inglaterra lutam pelo terceiro lugar. Na antevisão da final, o francês Paul Pogba confessou hoje, em conferência de imprensa, que há 2 anos antes da final do Europeu, perdida pela Portugal, a seleção francesa entrou em campo com a confiança absoluta de que iria bater os portugueses e garantir o título de campeão do velho continente. Agora, em 2018, e com mais uma final pela frente, no Mundial, o médio assegura que a França aprendeu a lição. Não vamos enfrentar esta final como fizemos em 2016. Conheço o sabor da derrota e é muito amargo, disse Pogba. Do lado croata, o capitão Luka Modric diz que a França é forte e que não há favoritos, mas reitera que ele e seus colegas querem ser campeões do mundo e fazer história. Zlatko Dalic, o técnico croata, considerou que os seus jogadores merecem a final e avisa que a sua equipa não disse ainda a última palavra. Entretanto, ao olharmos para as duas equipas, de um lado a Croácia, constituída por jogadores essencialmente nascidos e naturais e com ascendência dentro do país, enquanto a França é um manto de multicularidade. 14 dos 23 jogadores gauleses têm raízes em África, embora apenas um Titi, natural de Yaoundé, nos Camarões, e Mandanda, da República Democrática do Congo, tenham nascido no continente. Kimpembe, Pogba, Mbappé, Dembélé, Tolisso, Kanté, Matuidi, Nzonzi, Rami, Fekir, Sidibé e Mendy são todos filhos de cidadãos africanos, mas eles nasceram na França. De referir que Matuidi é filho de pais angolanos, mas há outras origens. Griezmann tem raízes alemãs e portuguesas. O avô materno é português. Areola é filho de filipinos, enquanto Giroud é neto de italianos. O pai de Varane é oriundo de Martinica e Lemar de Guadalupe. Domingo, a grande final. E ainda sobre o Mundial, muitas repórteres foram assediadas durante o evento e foram registadas 30 queixas de sexismo nas ruas de Moscovo durante o Mundial. A FIFA, através do responsável pelo programa de diversidade, Federico Adieci, revelou a sua preocupação com o tema e disse que a organização vai falar com os principais produtores de televisão dos vários países no sentido de se reduzirem as imagens de mulheres bonitas nos estádios. A medida é para aplicar não apenas na final do Mundial de domingo, mas também em outros eventos. E depois da final do Mundial, o grande evento será a apresentação de Cristiano Ronaldo pela Juventus em Turim, na segunda-feira. 45 mil pessoas são esperadas num espetáculo que o jornal italiano La Gazzetta dello Sport trata como sendo um show estilo Hollywood. Fala-se em jogo de luzes pelo estádio e também na presença de um DJ com fama internacional. A expectativa é que os bilhetes para a apresentação se esgotem rapidamente e quem não conseguir entrar ficará do lado de fora do estádio. E para terminar, em Angola, no handball, a equipa sénior feminina do 1 de agosto substitui a seleção nacional no torneio de quatro nações que serve de lançamento do campeonato africano que se disputa em Brazzaville em dezembro. O torneio acontece na capital congolesa, 17 a 22 de julho, dias antes do início dos campeonatos nacionais. E conforme o lançamento da segunda meia-hora das notícias, Cabo Verde acolhe nos dias 18 e 19 de julho a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Cplp. Muitos dizem que esses eventos não dão em nada. As autoridades cabo-verdianas afirmam que levam a debate a tão falada mobilidade no espaço da comunidade. O Jean Teixeira ouviu algumas pessoas em Cabo Verde. Muitas são céticas.
Essa questão da mobilidade, nesse caso, eu sou como Santo Meia. Ver para quê? Porque todas as cimeiras falam-se na mesma. Falam da mesma coisa, e não ata nem desata. Temos um caso, por exemplo, uma dificuldade que tínhamos sempre com o visto para Angola, mas neste momento, por exemplo, Angola... Já, nós, cabo-verdianos, já temos facilidade para Angola, mas a nível da comunidade europeia isso vai ser complicadíssimo, apesar de ser, sabendo eu que há alguns dirigentes que fazem um esforço para isso, mas não vai ser fácil.
Cimeira, eu estou a reparar que é uma tónica muito mais acentuada sobre este aspecto. Estive a ver a entrevista do Presidente da República, Cabo Verde, a fazer ênfase sobre esse aspecto. Estou a crer que há condições para se avançar, não muito rapidamente, para a mobilidade total, mas para a mobilidade em termos de determinadas classes profissionais, que pode aproximar os povos, porque sem mobilidade, de facto, é muito complicado falar em comunidade.
Eugênio Teixeira desenvolve este tema na próxima hora aqui com Amancio Miguel e com vários outros temas sobre os outros países de língua portuguesa. Por agora vamos até São Tomé. Damos um abraço a todos os cidadãos de São Tomé e Príncipe. Hoje é dia da independência. Parabéns a todos. África Negra chega através do Bolegá Kassomodebo. Thank you.
Saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 12 de julho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O compromisso dos Estados Unidos da América com a NATO continua muito forte, diz o presidente Donald Trump. Na Nigéria, a Nigéria vai assinar convenção que cria zona de comércio livre em África. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a nova Rádio Paz, isto é em Climane, em Nampula é assim com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Cintia Oco em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá, obviamente em Bafatá. E também em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do retransmissor local. Pode também acompanhar esta emissão e notícias em texto, áudio e vídeo na internet. O endereço da Voz da América é www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, para o espaço da interatividade, o nosso número é o +1 908 652 4584. Na técnica, continua connosco o Dan Crafton e na produção a Doris Dodson. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 17h32 na Guiné-Bissau, e convido o Álvaro Lugero Andrade para apresentarmos as notícias, começando pelos Estados Unidos.
E nos Estados Unidos, vamos começar exatamente em Bruxelas, onde o presidente americano disse na manhã de hoje que o compromisso dos Estados Unidos com a NATO continua muito forte após a cimeira da organização que terminou hoje na capital belga. A NATO está muito mais forte do que há dois dias, reiterou Trump, que congratulou-se com a disponibilidade dos países europeus em aumentar o investimento de defesa como nunca o tinham feito antes. Fim de citação. Na declaração final, os 29 líderes da NATO declararam seu compromisso inabalável com um acordo sobre metas de gastos com defesa e enfatizaram suas preocupações com as ameaças representadas por Rússia, Irão e Coreia do Norte. A declaração dos países membros da NATO pode ser considerada um claro aceno às críticas do presidente Trump, que já se encontra na Inglaterra por uma visita de dois dias.
O Parlamento do Sudão do Sul aprovou hoje a extensão do mandato do presidente Salva Kiir até 2021, uma decisão que provavelmente prejudicará as negociações de paz em curso. Vários partidos e líderes da oposição já disseram que a alteração dos limites presidenciais é inconstitucional em virtude de o mandato terminar em 2019. O presidente do Comitê de Informações do Parlamento, Paul Ioane Bunjo, disse que a medida aplica-se também aos vice-presidentes, parlamentos dos estados e governadores, o que para ele reforçará a equipa de negociação do governo. O grupo rebelde, liderado por Riek Machar, já condenou a decisão do parlamento e pediu uma reação da comunidade internacional.
O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, anunciou que o seu governo vai assinar em breve a convenção que cria a zona de livre comércio africana e que pretende movimentar cerca de 3 bilhões de dólares. Buhari fez o anúncio depois de um encontro com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que ontem o desafiou a assinar o documento. Em março, acuando da criação da zona livre, a Nigéria pediu mais tempo para analisar o documento. Agora, Buhari disse que está a analisar a convenção e que dentro de pouco será assinada.
E da Síria temos notícias de que na sede do município de Dara, as forças sírias hastearam esta quinta-feira a bandeira do país, perto de uma mesquita onde tiveram origem os primeiros protestos. Recorde-se que foi em Dara que teve início a revolta que acabou por redundar numa guerra civil. Em 2011, o regime de Bashar al-Assad reprimiu com violência os primeiros protestos, dando lugar ao crescendo da violência. Nos últimos 7 anos, seguiram-se primeiros sinais de revolta em Dara, resultando numa guerra civil com várias frentes, num conflito que custou centenas de milhares de vidas, fazendo ainda milhões de refugiados.
Um tribunal turco condenou hoje à prisão perpétua dezenas de militares considerados culpados de envolvimento nos sangrentos confrontos em Istambul, na noite do golpe fracassado de 2016. 72 pessoas, incluindo um tenente-coronel, foram consideradas culpadas de tentativa de alteração da ordem constitucional e condenadas, portanto, a penas de prisão perpétua.
Já a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. São Tomé e Príncipe assinala hoje, 12 de julho, o Dia da Independência. São 43 anos de independência de Portugal. Este ano, o ato central, presidido pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, foi na cidade de Guadalupe, no distrito de Lobata. 43 anos depois da independência, alguns analistas em São Tomé e Príncipe dizem que os desígnios da luta pela libertação não foram alcançados. Oscar Medeiros.
Liberato Muniz e João Viegas sublinharam em primeiro lugar o orgulho nacional pela conquista da independência.
Agora, quanto aos desígnios, eu acho que nós estamos a caminhar para uma geração falhada. Uma geração em que tudo aquilo que nós esperávamos fazer, como é, por exemplo, de construirmos com as nossas próprias mãos uma terra renovada, uma terra prometida, uma terra para todos nós, nós não estamos a conseguir. Pelo contrário, as coisas não têm sido feitas, salvo exceção em termos de educação e de turismo, que se sente um pouco essa força, essa tentativa de tentar levar ao cabo esse desígnio, mas de uma forma geral, em termos de expectativa do povo, da melhoria das condições da vida do povo de São Tomé e Príncipe, tal não se tem verificado e tem causado um certo desânimo, uma certa frustração, tanto para aqueles que lutaram pela independência como para aqueles que almejam por dias melhores.
Tanto é que o slogan que nós usávamos como refrão principal nas nossas ditamos as nossas orientações, unidade, disciplina e trabalho, nada disso deu certo. Hoje nós estamos mais desunidos do que quando atingimos a independência. Estamos, na generalidade, mais indisciplinados do que quando atingimos a independência, e aqui eu refiro-me à indisciplina na perspectiva de falta de autoridade do Estado, da falta de linhas de orientação para a que se cumpra o Estado de Direito Democrático, e o trabalho, no sentido mais restrito da palavra, também não conseguimos esse desígnio. Isto é, na generalidade, depois da independência, começamos a trabalhar menos, e estou-me a referir aí menos em termos do que é a quantidade e a qualidade do trabalho prestado.
Eu acho que quando estamos depois, nós temos que repensar naquilo que nós queremos, saber onde é que nós falhamos, para que nós possamos efetivamente sairmos desse marasmo. Agora, continuar a criticar os outros, continuar a dizer que outros é que são culpados, deixando um país sem norte para os nossos filhos, só pode ser uma frustração, e nós não podemos continuar neste marasmo.
Eu julgo, acima de tudo, o que falhou no caso de São Tomé e Príncipe, que foi a preparação dos filhos da independência. Isto é, a preparação da geração que teve os desígnios do país nas suas mãos depois da independência.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, e esta análise sobre os 43 anos de independência de São Tomé e Príncipe. 13 horas e 39 minutos. O Centro de Integridade Pública em Moçambique diz que a falta de medicamentos nos hospitais do país continua alarmante e longe de ser ultrapassado. Alfredo Júnior.
Vezes sem conta, cidadãos moçambicanos reclamam de dificuldades no acesso a medicamentos, sobretudo nas farmácias públicas.
Meu pai está de baixa no Hospital Central. E lá foi receitado dois tipos de medicamentos e o médico disse que o medicamento não existia no Hospital Central, na farmácia do Hospital Central de Maputo.
É comum as situações de haver ruptura de medicamentos, sobretudo nas zonas recônditas. Os familiares que estão nas zonas distantes das grandes cidades reclamam frequentemente, de facto, de ausência de medicamentos nas farmácias públicas.
Para o Centro de Integridade Pública, a falta de medicamentos nas unidades sanitárias moçambicanas continua a ser um problema alarmante e longe de ser ultrapassado. E para Jorge Matin, médico e investigador do CIP, este facto está associado à precariedade da logística farmacêutica.
A grande discussão é que não havia recursos e custava tanto ao Sistema Nacional de Saúde para poder criar locais apropriados para poder fazer o depósito de medicamentos. O que vimos em muitos depósitos, distritais funcionam, onde funcionam as salas também pertencentes ao hospital rural, muitas vezes, ou ao recinto do hospital rural ou um centro de saúde de referência. E são infraestruturas bastante precárias.
O Ministério da Saúde reconhece essas dificuldades, porém António Assan, diretor da Central de Medicamentos, diz que há esforços para que os pacientes não fiquem sem medicamentos.
Temos níveis de atenção. Há medicamentos que não vão estar lá, há medicamentos que é de referência. Reconhecemos que há dificuldade, há fraqueza nos nossos processos de gestão, que o relatório mostra claramente, mas há coisas que nós podemos ultrapassar.
A falta de medicamentos nas farmácias públicas foi também considerada de preocupante por parte do SEN-IS, especialista em saúde pública, que destacou diminuição da morte intra-hospitalar.
Quando a mortalidade intra-hospitalar está a diminuir, é sinal de que há uma resposta adequada em relação ao tratamento. Porque só sobrevive quem tem um bom tratamento. Então, aí que é fundamental não só olharmos a questão da disponibilidade, mas também olharmos a questão do acesso a este medicamento.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Faz cerca de 3 meses que Paul Vahanle assumiu a liderança do município de Nampula, no norte de Moçambique, substituindo o assassinado Mohamed Amuran, um caso que ainda não foi esclarecido pela polícia moçambicana. Nos 3 meses, Vahanle diz que teve conquistas e dificuldades. Adina Soalerra.
Em jeito de balanço, Paulo Vahanle destaca a reabilitação do mercado grossista do Arreste em curso, a reabilitação do pavimento de algumas vias públicas e remoção do lixo, apesar de, como diz, as dificuldades financeiras que encontrou no município e o baixo nível de impostos pagos pelos munícipes.
Estamos já empenhados nas atividades que o município lhe afeta dia após dia. Agora, por exemplo, estamos o arresto, já removemos aquela matope toda ali, aquela sociedade que andava, e daqui a pouco estamos a pôr saibro para podermos melhorar as vias de acesso e drenagem naquele mercado. Então, considero muito bom. Agora, constrangimentos, estamos realmente vários, falta de fundos, por um lado, e por outro lado, os munícipes não conseguem honrar seus compromissos, aquilo que são os pagamentos das suas obrigações.
As dificuldades financeiras encontradas por Vahanle estão relacionadas à desordem instalada logo depois da morte de Mohamed Amuran. Entretanto, o Gabinete de Combate à Corrupção em Nampula acusou 7 funcionários do Conselho Municipal da cidade de Nampula de desvio de mais de 500 mil meticais. O caso, segundo o porta-voz Francisco Bauque, aconteceu no período a seguir o assassinato de Mohamed Amuran. Aqueles funcionários, entre eles fiscais, sobretudo dos mercados, não canalizaram o valor das cobranças ao cofre municipal e houve também realização de despesas sem autorização do presidente interino, na altura Manuel Tocova.
Existe uma obrigação a nível do município que, depois de arrecadar as receitas, tem a obrigação cada fiscal de, no dia seguinte, fazer chegar as receitas ao cofre do município a nível do baú. Então, neste período, porque se instalou uma espécie de anarquia, cada um fazia o que queria. E, aproveitando essa situação, estes fiscais não fizeram chegar ao município valores na razão de 450 mil meticais. Isso acabaram usando em benefício próprio, acreditamos. E para além deste, temos o caso de um tesoureiro que tinha a obrigação de receber essa receita e fazer um depósito. E ele também não recebia os valores fiscais, aqueles que lhe entregavam, e ele também não fazia os depósitos da conta do município. Ficou com ele numa razão de 176 mil.
O caso corre os seus trâmites legais. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina Sualehe. De Nampula, nós vamos à cidade da Praia, concretamente para falar desta situação que tem a ver com o facto de Cabo Verde acolher nos próximos dias 18 e 19 deste mês a Cimeira dos Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. As autoridades cabo-verdianas dizem que levam uma agenda com enfoque para o incremento das relações económicas, ciência e inovação, reforço da língua portuguesa e mobilidade entre os cidadãos da comunidade. Cidadãos ouvidos por Eugênio Teixeira, nosso colaborador na cidade da Praia, mostram algum ceticismo quanto a este ponto.
O cabo-verdiano José Luís Gomes diz não esperar grandes resultados. Ainda assim, o técnico do desporto na reforma faz votos que a reunião agendada para os dias 18 e 19 em Santa Maria, Ilha do Sal, traga algo concreto que sirva aos anseios não só da classe política, mas de todos os cidadãos dos países da Cplp.
Essa questão da mobilidade, nesse caso, eu sou constantemente a ver. Porquê? Porque todas as cimeiras falam da mesma coisa, e não ata nem desata. Temos um caso, por exemplo, uma dificuldade que tínhamos sempre com o visto para Angola, mas neste momento, por exemplo, Angola, já, nós, Cabo Verde, já temos facilidade para Angola, mas a nível da comunidade europeia isso vai ser complicadíssimo, apesar de ser, sabendo eu que há alguns dirigentes que fazem um esforço para isso, mas não vai ser fácil.
Por sua vez, o bissau-guineense Alpha Djaló está esperançado que a cimeira seja muito produtiva em termos de resultados, que permitam uma maior interação entre os países e os povos da comunidade lusófona.
Esta cimeira, eu estou a reparar que é uma tónica muito mais acentuada sobre este aspecto. Estive a ver a entrevista do Presidente da República, Cabo Verde, a fazer ênfase sobre esse aspecto. Estou a crer que há condições para se avançar, não muito rapidamente, para a mobilidade total, mas para a mobilidade em termos de determinadas classes profissionais, que pode aproximar os povos, porque sem mobilidade, de facto, é muito complicado falar em comunidade.
Uma comunidade que não tenha mecanismos que permita a livre circulação das pessoas e bens não faz muito sentido. Este é o ponto de vista do professor José Viana, um são-tomense radicado há vários anos em Cabo Verde. Sempre que se realiza a cimeira da Cplp, vem ao de cima a questão da mobilidade. Por isso, o entrevistado da Voz da América disse esperar que saiam medidas concretas da reunião do SAL no sentido de resolver este e outros assuntos importantes para a vida da comunidade lusófona.
Talvez com o bater contínuo haja, na verdade, algum pensamento e, em termos de consenso entre os chefes de Estado de poder melhorar alguma coisa. Por isso, a nossa expectativa é que, na verdade, as pessoas reflitam e discutam bem essa questão, porque ela faz falta e sendo que nós somos todos países membros, que haja, na verdade, aquela mobilidade de pessoas e também de bens.
Os cidadãos ouvidos pela Voz da América esperam que a cimeira da Cplp, que acontece nos dias 18 e 19 do corrente na Ilha do Sal, em Cabo Verde, não seja mais um mero encontro dos chefes de Estado e do Governo, advogam resultados concretos, sobretudo a resolução da tão falada mobilidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E da Praia vamos a Luanda, onde juristas e políticos angolanos querem que o ex-presidente Eduardo dos Santos seja ouvido no caso dos 500 milhões de dólares. Venâncio Rodrigues, em Luanda.
O jurista Lindo Bernardo Tito considera preferível que José Eduardo dos Santos seja constituído arguído para melhor se defender caso se comprove o seu envolvimento nos crimes apontados, apesar das imunidades constitucionais.
Será uma maneira capciosa de chamar Eduardo Santos no processo como declarante para depois ser constituído como arguido? Ou apenas estaremos numa situação em que o advogado quer defender o seu constituinte, mas com uma peça fundamental, que é o ex-presidente da República? Porque estamos diante da corrupção e isso permite à Constituição que ele seja processado se houver elementos de prática de atos de corrupção, de suborno, porque um arguido tem mais meios de defesa do que um declarante. Eu entendo que aqueles que têm a responsabilidade de condução da instrução deste processo têm de analisar este requerimento e depois tomarem a decisão correta, né? De acordo primeiro com a Constituição e depois com as leis penais aplicáveis.
Também o académico João Lucombo Zatuzola defende que a presença de Eduardo dos Santos junto dos órgãos de justiça vai ser fundamental para o esclarecimento deste e de outros casos de corrupção registrados durante o seu longo consulado, ainda que seja necessária a suspensão das imunidades condicionais que resultam da sua condição de ex-chefe de Estado.
E a presença dele, para mim, só ia credibilizar a sua pessoa como homem de palavra.
Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente Donald Trump prepara-se para um encontro com seu homólogo russo Vladimir Putin. Senadores republicanos que recentemente visitaram a Rússia têm diferentes perspectivas sobre a questão. Um senador é a favor do levantamento de sanções contra a Rússia e o outro diz que relacionar-se com a Rússia é como lidar com a máfia. Enquanto se preparava para partir para a cimeira da NATO em Bruxelas e depois para um encontro com o presidente russo Vladimir Putin em Helsínquia, o presidente Trump respondeu à seguinte pergunta: Putin é um amigo ou um inimigo? E ele respondeu: Eu realmente não posso dizer agora. Tanto quanto sei, é um concorrente. A declaração do presidente deu eco à linguagem usada na semana passada na Rússia pelo senador republicano Richard Shelby, que disse que o seu grupo abordou todo o tipo de questões contenciosas com os seus anfitriões. Para Shelby, apesar do relacionamento tenso, seria melhor para o mundo que a Rússia e os Estados Unidos fossem concorrentes, ao invés de adversários, mas teremos que ver o que acontece depois. Outros senadores republicanos disseram que abordaram a questão da interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. Jared Morgan disse que a mensagem para os russos foi: acreditamos que vocês interferiram nas nossas eleições e não façam isso em 2018 e 2020. E para que as nossas relações melhorem, deverão demonstrar que não irão interferir nas nossas eleições. Mas alguns analistas dizem que há sinais dando conta que a posição do republicano está a tornar-se mais favorável ao presidente e mais pró-Rússia, mudando o que era faz décadas. Outros especialistas não concordam e argumentam que a política americana de impor sanções é mais dura do que a retórica de Trump. O presidente Donald Trump disse aos jornalistas que o encontro com Putin em Helsínquia poderá ser mais fácil do que com os aliados em Bruxelas e na Grã-Bretanha. A Agência das Nações Unidas para as Migrações indicou ter-se registado um declínio considerável no número de imigrantes e dos que pedem asilo. Este ano, a perigosa travessia do Mediterrâneo para a Europa. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho da correspondente Laysa Schlein.
Este ano, a Organização Internacional das Migrações indicou que mais de 47.600 migrantes e de indivíduos que pedem asilo entraram na Europa por via marítima. Este número é um pouco menos de metade dos que chegaram durante o mesmo período, o ano passado, e menos de um quinto das chegadas durante o mesmo espaço de tempo, em 2016. A OIM assentura que o número de mortes no mar nos últimos 6 meses também diminuiu, embora tenha estado a aumentar recentemente. O porta-voz da OIM, Joel Milman, indica que 493 pessoas foram confirmadas como estando desaparecidas ou morreram nas 3 últimas semanas, salientando quão perigosa é a travessia do Mediterrâneo.
And that accounts for about a third of all the deaths in the region this year, which now are approaching 1,500. We had months in the last 4 years, I count 8 of them, we were averaging close to 1,000 deaths.
Trata-se de um terço do total de mortes na região este ano, que se aproxima de 10.500. Tivemos meses nos últimos 4 anos em que tivemos uma média de 1,000 mortes por mês. Em 493 em 3 meses é certamente importante, mas mesmo assim, longe do que quando os naufrágios eram divulgados quase diariamente, o que se passou há poucos anos atrás, refere Milman. Milman indica que o número de chegadas de migrantes à Itália diminuiu significativamente e que os novos dados apresentam a Espanha como a caminho de se tornar na passagem mais usada desde a África para a Europa. Diariamente, cerca de 200 pessoas entram na Espanha irregularmente, provenientes do norte da África, com o aumento das mortes e dos desaparecidos na mesma rota. A agência da ONU refere que o ambiente que rodeia a chamada crise de migração na Europa encontra-se fora de proporções e que os números não mentem e que a Europa atravessa uma crise política e não uma crise de migração.
O Mundial de Futebol quase no final, mas ainda destaque em termos de notícia, aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
E depois de um mês, o Mundial de Futebol aproxima-se do fim, com a final entre a França e a Croácia, já no próximo domingo em Moscovo. No sábado, Bélgica e Inglaterra lutam pelo terceiro lugar. Na antevisão da final, o francês Paul Pogba confessou hoje, em conferência de imprensa, que há 2 anos antes da final do europeu perdida pela Portugal, a seleção francesa entrou em campo com a confiança absoluta de que iria bater os portugueses e garantir o título de campeão do velho continente. Agora, em 2018, e com mais uma final pela frente, no Mundial, o médio assegura que a França aprendeu a lição. Não vamos enfrentar esta final como fizemos em 2016. Conheço o sabor da derrota e é muito amargo, disse Pogba. Do lado croata, o capitão Luka Modric diz que a França é forte e que não há favoritos, mas reitera que ele e seus colegas querem ser campeões do mundo e fazer história. Zlatko Dalic, o técnico croata, considerou que os seus jogadores merecem a final e avisa que a sua equipa não disse ainda a última palavra. Entretanto, ao olharmos para as duas equipas, de um lado a Croácia, constituída por jogadores essencialmente nascidos e naturais e com ascendência dentro do país, enquanto a França é um manto de multicolaridade. 14 dos 23 jogadores gauleses têm raízes em África, embora apenas um Titi, natural de Yaoundé, nos Camarões, e Mandanda, da República Democrática do Congo, tenham nascido no continente. Kimpembe, Pogba, Mbappé, Dembélé, Tolisso, Kanté, Matuidi, Nzonzi, Rami, Fekir, Sidibé e Mendy são todos filhos de cidadãos africanos, mas eles nasceram na França. De referir que Matuidi é filho de pais angolanos, mas há outras origens. Griezmann tem raízes alemãs e portuguesas. O avô materno é português. Ariola é filho de filipinos, enquanto Giroud é neto de italianos. O pai de Varane é oriundo de Martinica e Lemar de Guadalupe. Domingo, a grande final. E ainda sobre o Mundial, muitas repórteres foram assediadas durante o evento e foram registadas 30 queixas de sexismo nas ruas de Moscovo durante o Mundial. A FIFA, através do responsável pelo programa de diversidade, Federico Adieci, revelou a sua preocupação com o tema e disse que a organização vai falar com os principais produtores de televisão dos vários países no sentido de se reduzirem as imagens de mulheres bonitas nos estádios. A medida é para aplicar não apenas na final do Mundial do domingo, mas também em outros eventos. E depois da final do Mundial, o grande evento será a apresentação de Cristiano Ronaldo pela Juventus em Turim, na segunda-feira. 45 mil pessoas são esperadas num espetáculo que o jornal italiano La Gazzetta dello Sport trata como sendo um show estilo Hollywood. Fala-se em jogo de luzes pelo estádio e também na presença de um DJ com fama internacional. A expectativa é que os bilhetes para a apresentação se esgotem rapidamente e quem não conseguir entrar ficará do lado de fora do estádio. E para terminar, em Angola, no handball, a equipa sénior feminina do 1 de agosto substitui a seleção nacional no torneio de 4 nações que serve de lançamento do campeonato africano que se disputa em Brazzaville em dezembro. O torneio acontece na capital congolesa, 17 a 22 de julho, dias antes do início dos campeonatos nacionais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã iremos ter a conversa com a Irmelinda Freitas, ativista dos direitos humanos e líder da Organização das Mulheres do Novo Partido Angolano, o Movimento de Unidade Nacional. E neste final, um breve olhar à imprensa americana. Agente do FBI, criticado por Trump, defende-se perante a Câmara dos Representantes. Este é o tema de destaque dos jornais New York Times e Washington Post. O New York Times ainda escreve que Trump afirmou forte compromisso para com a NATO e o Washington Post, abordando o mesmo tema, sublinha que Trump exigiu que os aliados aumentem os orçamentos de defesa. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Amigos, até amanhã. Fiquem com Paulo Oliveira.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:31 aqui na cidade de Washington. O céu estava pouco nublado, a temperatura lá fora era de 30 graus Celsius. Ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. Temas do dia, Presidente Trump considera que o compromisso de Washington com a NATO continua forte, a hasteada de novo bandeira síria em Dara. Quinta-feira, 12 de julho de 2018, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Centro de Integridade Pública diz que a falta de medicamentos nos hospitais moçambicanos continua alarmante e longe de ser ultrapassado. Alfredo Júnior.
Vezes sem conta, cidadãos moçambicanos reclamam de dificuldades no acesso a medicamentos, sobretudo nas farmácias públicas.
Meu pai está de baixa no Hospital Central. E lá foi receitado dois tipos de medicamentos e o médico disse que o medicamento não existia no Hospital Central, na farmácia do Hospital Central de Maputo.
É comum situações de abertura de medicamentos, sobretudo nas zonas recônditas. Os familiares que estão nas zonas distantes das grandes cidades reclamam frequentemente o facto de ausência de medicamentos nas farmácias públicas.
Para o Centro de Integridade Pública, a falta de medicamentos nas unidades sanitárias moçambicanas continua a ser um problema alarmante e longe de ser ultrapassado. E para Jorge Matin, médico e investigador do CIPE, este facto está associado à precariedade da logística farmacêutica.
A grande discussão é que não havia recursos e custava tanto ao Sistema Nacional de Saúde para poder criar locais apropriados para poder fazer o depósito de medicamentos. O que vimos em muitos depósitos, distritais funcionam, onde funcionam as salas também pertencentes ao hospital rural, muitas vezes, ou ao recinto do hospital rural ou um centro de saúde de referência. E são infraestruturas bastante precárias.
O Ministério da Saúde reconhece essas dificuldades, porém António Assan, diretor da Central de Medicamentos, diz que há esforços para que os pacientes não fiquem sem medicamentos.
Temos níveis de atenção. Há medicamentos que não vão estar lá, há medicamentos que é de referência. Reconhecemos que há dificuldade, há fraqueza nos nossos processos de gestão, que o relatório mostra claramente. Mas há coisas que nós podemos ultrapassar.
A falta de medicamentos nas farmácias públicas foi também considerada de preocupante por parte do SEN-IS, especialista em saúde pública, que destacou diminuição da morte intra-hospitalar.
Quando a mortalidade intra-hospitalar está a diminuir, é sinal de que há uma resposta adequada em relação ao tratamento. Porque só sobrevive quem tem um bom tratamento. Então, aí que é fundamental não só olharmos a questão da disponibilidade, mas também olharmos a questão do acesso a este medicamento.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para Cabo Verde, que acolhe nos dias 18 e 19 do quente mês a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. As autoridades cabo-verdianas indicaram que levam uma agenda de destaque para o aumento das relações económicas, ciência e inovação, reforço da língua portuguesa e mobilidade. Eugênio Teixeira.
O cabo-verdiano José Luís Gomes diz não esperar grandes resultados. Ainda assim, o técnico do desporto na reforma faz votos que a reunião agendada para os dias 18 e 19 em Santa Maria, Ilha do Sal, traga algo concreto que sirva aos anseios não só da classe política, mas de todos os cidadãos dos países da Cplp.
Essa questão da mobilidade, eu sou, como Santo Tomé. Ver para quê? Porque todas as cimeiras falam-se na mesma. Falam da mesma coisa, e não ata nem desata. Temos um caso, por exemplo, uma dificuldade que tínhamos sempre com o visto para Angola, mas neste momento, por exemplo, Angola, já, nós, cabo-verdianos, já temos facilidade para Angola, mas a nível da comunidade europeia isso vai ser complicadíssimo, apesar de, sabendo eu que há alguns dirigentes que fazem um esforço para isso, mas não vai ser fácil.
Por sua vez, o bissau-guineense Alpha Djaló está esperançado que a cimeira seja muito produtiva em termos de resultados que permitam uma maior interação entre os países e os povos da comunidade lusófona.
Esta cimeira, estou a reparar que é uma tónica muito mais acentuada sobre este aspecto. Estive a ver a entrevista do Presidente da República, Cabo Verde, a fazer ênfase sobre esse aspecto. Estou a crer que há condições para se avançar, não muito rapidamente, para a mobilidade total, mas para a mobilidade em termos de determinadas classes profissionais que podem aproximar os povos, porque sem mobilidade, de facto, é muito complicado falar em comunidade.
Uma comunidade que não tenha mecanismos que permita a livre circulação das pessoas e bens não faz muito sentido. Este é o ponto de vista do professor José Viana, um santomense radicado há vários anos em Cabo Verde. Sempre que se realiza a cimeira da Cplp, vem ao de cima a questão da mobilidade, por isso o entrevistado da Voz da América disse esperar que saiam medidas concretas da reunião do SAL no sentido de resolver este e outros assuntos importantes para a vida da comunidade lusófona.
Talvez com o bater contínuo haja, na verdade, algum pensamento e, em termos de consenso entre os chefes de Estado e poder melhorar alguma coisa. Por isso, a nossa expectativa é que, na verdade, as pessoas reflitam e discutam bem essa questão, porque ela faz falta e, sendo que nós somos todos países membros, que haja, na verdade, aquela mobilidade de pessoas e também de bens.
Os cidadãos ouvidos pela Voz da América esperam que a cimeira da Cplp, que acontece nos dias 18 e 19 do corrente na Ilha do Sal, em Cabo Verde, não seja mais um mero encontro dos chefes de Estado e do Governo, advogam resultados concretos, sobretudo a resolução da tão falada mobilidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E em Washington, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
E nesta quinta-feira, 12 de junho, começamos a nossa habitual revista económica em Moçambique. O preço do produto, os bens e serviços essenciais diminuiu durante o mês de junho, de acordo com o cabaz seguido pelo Instituto Nacional de Estatística para calcular o índice de preços ao consumidor, a inflação. A inflação homóloga em junho foi de 4,40% e a inflação média de 12 meses desceu para 6,59%. A classe com maior recuo nos preços foi a de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma variação de menos 0,46 ponto do índice. Em Angola, o volume de depósitos em moeda nacional e estrangeira dos bancos comerciais sob reserva do Banco Central caiu em junho, cerca de 3%, a segunda quebra mensal em 2018. Dados preliminares do Banco Nacional de Angola indicam que as reservas obrigatórias desceram em junho para 1.000 milhões de kwanzas, cerca de 400 milhões de dólares, depois de já terem caído para 1,134 mil milhões de kwanzas em maio. Oito países africanos, entre os quais os cinco de língua portuguesa, vão receber durante 3 anos um financiamento para 16 projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, no investimento total de 5 milhões de euros, no âmbito de um protocolo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e a Imamat Ismaili. Os projetos em Cabo Verde serão dirigidos para a agrodiversidade e intervenção no domínio do vírus da imunodeficiência humana. Na Guiné-Bissau, o dinheiro será aplicado na área da tuberculose. Em Angola, as áreas áreas serão combate à malária, geociência genética e democratização, enquanto em Moçambique, aquacultura, relações interculturais, segurança alimentar e democratização irão ser beneficiados. São Tomé e Príncipe receberá projetos nas áreas de biodiversidade costeira e segurança alimentar. O Fundo Monetário Internacional considera que a economia brasileira está a ter um mau desempenho, que a dívida pública é alta e crescente e as perspectivas de crescimento a médio prazo são desanimadoras. A projeção do Fundo para o Produto Interno Bruto para 2018 é de um crescimento de 1,8%. O peso da economia chinesa no mundo vai aumentar até 2034 e começará depois a cair, enquanto a Índia vai aumentar a sua representatividade até pelo menos 2060, revelou um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Dentro de 6 anos, a economia chinesa vai compor 27,1% do produto interno bruto, somado dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e do G20, detalhe aquele estudo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, sexta-feira, o Angola Fala Só tem ao microfone Irmelinda Freitas, ativista dos direitos humanos, líder da Organização das Mulheres do Novo Partido Movimento de Unidade Nacional.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, uma conversa semanal com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana também esteja bem e os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
E, doutora, vamos falar, encerrar o capítulo sobre a questão do período, da menstruação, e isto porque nós já falámos do que é e como aparece, quanto é quanto tempo. Mas há várias irregularidades, digamos, que podem ocorrer com o ciclo menstrual, que uns chamam distúrbios, outros chamam outra coisa. Doutora, em termos das irregularidades que muitas vezes aparecem, há pessoas que têm um período muito alargado, outras que têm muito espaçado, há outras que não têm durante anos. Doutora, que irregularidades é que falamos? O que é que se passa aqui?
Olha, Ana, primeiro dizer que, ou lembrar os nossos ouvintes, que a menstruação faz parte do funcionamento normal do organismo da mulher, não é? Desde que ela começa a menstruação na adolescência até a menopausa, que é quando a menstruação termina. Entretanto, uma menstruação normal tem uma duração de 2 a 7 dias, em que é o período em que há sangramento ativo, e do período entre ocorre uma menstruação até a menstruação seguinte, podem passar entre 21 a 25 dias. Portanto, este é o padrão normal e que ocorre na maior parte das mulheres. Entretanto, há algumas condições que algumas mulheres podem apresentar e que são queixas bastante comuns em todas as idades, na consulta de ginecologia, que tem a ver com o fato de esta menstruação não seguir esses padrões normais. Quando nós falamos de distúrbios da menstruação, nós temos alguns distúrbios que são devidos à diminuição da quantidade de sangue ou do número de dias em que a mulher menstrua, não é? No, e quando isto ocorre, nós consideramos uma oligomenorreia, o que quer dizer que a mulher está a menstruar, mas ela menstrua com uma frequência anormal.
Uhum.
E isto algumas vezes pode estar associado a algum problema de saúde, como ovários que têm quistos, por exemplo, ou outras causas.
Uhum.
Mas também temos o outro distúrbio que é conhecido como dismenorreia, ou mais comumente a cólica menstrual, que é uma dor causada por contrações uterinas antes ou durante o período menstrual. Esta, na verdade, é uma das queixas mais comuns que a mulher apresenta. Mas dizer que a dismenorreia muitas vezes ou a cólica menstrual não é necessariamente um problema de saúde, não é uma doença como tal, mas pode, em algumas situações, dar a indicação de haver alguma alteração do sistema reprodutivo. Pode ser um indicativo de miomas uterinos, de infecções, de endometriose, uhum, ou outras anormalidades no trato genital feminino. E depois, temos outros distúrbios que têm a ver com a ausência de menstruação. Nós chamamos esta condição amenorreia, quer dizer que a mulher ou pode ter tido uma primeira menstruação e depois não tem menstruações subsequentes, não é? Ou nunca, uhum, teve a menstruação e passa aquela idade em que idealmente deveria menstruar e ela não menstrua e vai menstruar depois dos 16 anos ou muito mais tarde. Então, isto também é um distúrbio que muitas vezes é preciso ter um seguimento médico. E depois temos a metorragia seria, portanto, um fluxo sanguíneo muito acentuado. A menstruação dura muito mais do que deveria durar e nesse período a mulher sangra bastante. Então, esses seriam os distúrbios da menstruação. E temos algumas doenças. Importa referir que os distúrbios não são necessariamente doenças, mas podem estar associados a doenças. Então, temos algumas doenças. Eu me referi anteriormente à endometriose, que é uma doença bastante comum e que cerca de 50% a 60% das mulheres pode ser diagnosticada de endometriose. O que é que isto é? O nosso útero é um tecido, não é? E o que acontece é que o tecido da parte interior do útero passa a crescer para a parte externa e isto causa um sangramento um tanto quanto desregulado, uhum, e muita dor. E que numa circunstância dessas a mulher passa muito mal de cólicas e tem tendência de procurar acompanhamento médico e é quando se faz o diagnóstico da endometriose. Mas também temos a fibrose uterina, que também é uma doença bastante comum, que são tumores benignos do útero e estes tumores vão apresentar uma menstruação intensa e bastante dolorosa. E também a mulher pode sangrar fora do período menstrual, porque há um desequilíbrio no funcionamento normal do aparelho reprodutor feminino e isto pode causar esta situação.
Doutora, depois de todos estes distúrbios relacionados com o ciclo menstrual, eu gostava de lhe perguntar, há sempre aqui uma questão de ou ter ou não ter. Como é que, assim, é fácil, por exemplo, uma mulher ir a uma consulta e dizer que tem estes problemas? Como é que isto é abordado em termos médicos? Porque há mulheres que não gostam, não é? Porque se sentem diminuídas, por exemplo.
Olha, de facto, as questões de saúde sexual e reprodutiva, no geral, causam um certo desconforto ou um certo embaraço para as mulheres. E o que acontece é que muitas vezes as mulheres têm uma situação ou elas percebem de alguma anormalidade e elas não procuram imediatamente o tratamento médico ou o apoio médico. e porque pensam que é uma situação daquele mês e que vai passar. Mas o que acontece é que, por exemplo, quando nós falamos da endometriose, a mulher tem bastante dor e bastante sangramento, chega um momento que começa a ser insuportável e acaba afetando a qualidade de vida dessa mulher. Então, é nessas circunstâncias em que a mulher já toma a iniciativa de procurar o apoio médico. Uhum. E quando ela procura apoio médico e refere os sintomas, naturalmente faz-se uma avaliação completa, faz-se uma história clínica, que é para poder identificar o que é que se está a passar e o que é que está a causar este problema. Portanto, o que eu iria recomendar às mulheres é que não tomem de leve qualquer alteração. Uma mulher, por exemplo, que está na idade fértil, que está, falamos da idade fértil entre os 19, entre os 14 e os 49 anos, uhum. Uma mulher que está nesse período e que tem um ciclo menstrual normal e de repente há uma quebra ou há uma anormalidade, ela não pode ficar com isso e pensar que é uma situação normal, porque não é uma situação normal. E quanto mais cedo se puder identificar o problema, melhor é para a mulher e para a qualidade de vida dela. E, ou por outra, uma mulher que percebe, porque as mulheres conversam muitas vezes, Ana, e falam de alguns desses aspectos. Uma pode dizer, olha, o meu ciclo é de 3 dias, outra diz, ah, não, mas o meu ciclo é de 8 dias ou é de 10 dias. Isso tem que começar a chamar-lhe a atenção, que alguma coisa pode não estar bem com ela. Então, ela tem que procurar apoio médico e não pensar que é uma situação normal.
Doutora, uma das coisas que pode ajudar é na detecção de algum deste problema, é o chamado Papa Nicolau, que, portanto, é aquele exame pélvico que as mulheres fazem e que ajuda, por exemplo, em questões dos pólipos e de outros problemas, provavelmente. Doutora, o que é que aconselha às mulheres que façam para além de, se tiverem estes problemas, de irem ao médico?
Olha, Ana, primeiro, de facto, o Papa Nicolau ajuda bastante, mas gostaria só de referir que, infelizmente, o Papa Nicolau não é largamente disponível. Portanto, a mulher pode saber da existência, mas pode ir na sanitária e não ser possível fazer o Papa Nicolau. Mas há claramente outras formas de diagnóstico que são bastante eficazes. Portanto, o mais importante é a mulher tem algum sinal de alguma alteração no seu ciclo menstrual, tem que dirigir-se à unidade sanitária ou tem que procurar aconselhamento através de outras pessoas para que possa saber se efetivamente isso é um problema ou não.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matezinha, encerramos aqui a nossa conversa semanal sobre saúde. Estivemos hoje a falar de distúrbios do período menstrual, da menstruação ou apenas do período. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos que tenham uma semana cheia de saúde. Também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma semana cheia de saúde para a Ciana e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E até ao noticiário vamos ficar com Sarah Evans, Anywhere.
maybe you won't. Well, in life sometimes people take chances, most times they don't.
Com Sarah Evans and Anywhere, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 12 de julho de 2018. O presidente norte-americano disse que o compromisso dos Estados Unidos com a NATO continua muito forte após a cimeira da organização que terminou em Bruxelas. Na declaração final, os 29 líderes da NATO declararam o seu compromisso inabalável sob um acordo sobre metas de gastos da defesa e destacaram as preocupações com as ameaças representadas pela Rússia, pelo Irã e pela Coreia do Norte. Foi na sede do município de Daraa que forças sírias hastearam hoje, quinta-feira, a bandeira da Síria, perto de uma mesquita onde tiveram origem os primeiros protestos. Recordo-se que Daraa teve início à volta que acabou por redundar numa guerra civil. Em 2011, o regime de Assad reprimiu com violência os primeiros protestos, dando lugar ao crescendo da violência. Nos 7 anos que se seguiram aos primeiros sinais da revolta em Daraa, resultou uma guerra civil com várias frentes, num conflito que custou centenas de milhares de vidas civis, fazendo ainda milhões de refugiados. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, anunciou que o seu governo vai assinar em breve a convenção que cria a zona de livre comércio africana e que pretende movimentar cerca de $3 bilhões. Buhari fez o anúncio depois do encontro do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que ontem o desafiou a assinar o documento. Em março, quando a criação da zona livre, a Nigéria pediu mais tempo para analisar o mesmo documento. Buhari disse que está a assinalar a convenção, e que dentro em pouco será assinada. O Tribunal Turco condenou a prisão perpétua de dezenas de militares considerados culpados de envolvimento nos sangrentos confrontos numa das principais pontes de Istambul na noite do golpe fracassado de 2016. Do governo dos Estados Unidos. O governo russo continua a amordaçar a liberdade de imprensa e a independência dos meios de comunicação. Os Estados Unidos, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Ada Neuert, condena a escolha da Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade e a Voz da América ao abrigo da legislação russa como agentes de mídias estrangeiros. A RFNL e a VOA continuam a ser os únicos meios de informação designados ao abrigo da lei que vai exacerbar as restrições de longa data da distribuição na Rússia. Mas, a 3 de julho, o Parlamento Russo assumiu mais uma medida no sentido de aprovar a legislação que vai alargar a designação de agentes estrangeiros dos meios de comunicação a pessoas individuais que participem na criação de materiais para os mídia. A legislação, referiu Neuert, pode permitir ao governo russo um novo instrumento para visar jornalistas independentes e bloguistas em retaliação pelo seu trabalho. John Lansing, o CEO e diretor do Broadcasting Board of Governors, manifestou grande preocupação pelo ataque contra a RFRL e a VOA. A nova legislação russa, referiu ele, é claramente um ataque político contra uma instituição influente dos Estados Unidos e uma tentativa de desacreditar as notícias corretas que fornecemos diariamente às audiências russas. Mais, acrescentou ele, esta lei estigmatiza erradamente os nossos jornalistas e coloca-os em risco. Os Estados Unidos voltam a apelar ao governo russo para que respeite os seus compromissos ao abrigo da ata final de Helsínquia e as suas obrigações ao abrigo da legislação internacional sobre direitos civis e políticos e respeitarem o exercício das liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão na Rússia. A campanha direcionada contra a RFRL e a VOA é preocupante e inaceitável, declarou Lansing, mas não vai impedir-nos da nossa missão de informar e dialogar com as pessoas na Rússia e ao redor do mundo em apoio da liberdade e da democracia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 12 de julho de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam o programa e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.